Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Catedral, o seu nome original provém do latim eclesiástico, cátedra, que quer dizer cadeira, e por antonomásia, o trono do bispo, lugar do poder religioso. Também se designa Sé, o templo cristão, sede de uma diocese governada por um bispo e pelo seu cabido, um conjunto de cônegos conselheiros do prelado diocesano. Daí que a sua dimensão seja normalmente invulgar, como as que se erguem, de modo geral, na Europa, em que é relevante a arquitetura, servindo diferentes estilos. Entre nós existem 20 catedrais, 9 antigas catedrais e 3 concatedrais. O Projeto Nacional da Rota das Catedrais foi celebrado em junho de 2009 entre o Ministério da Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa. O projeto tem uma missão: alcançar a capacitação destes monumentos, as catedrais, no sentido de uma oferta cultural de excelência, em aliança com uma cuidada programação cultural. Na região norte do país, este projeto, Catedrais a Norte, teve início em 20 de junho de 2016, sendo assumido pela Direção Regional de Cultura e entidades eclesiásticas das 6 dioceses da região, designadamente Porto, Braga e Viana do Castelo, Vila Real, Lamego e Bragança e Miranda. São nossos convidados Leonor Botelho, professor auxiliar do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e diretora do curso de mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual. Leonor Botelho coordena com os professores Lúcia Rosas e Mário Jorge Barroca a Enciclopédia do Romântico em Portugal. Fernando Ribeiro, licenciado em Antropologia e pós-graduado em História da Arte, é técnico superior da Direção Regional de Cultura do Norte. Coordena e participa em intervenções de conservação e restauro do património integrado de diversos monumentos, com destaque para a Sé de Lamego, no âmbito da Rota das Catedrais. E Laura Castro, diretora regional de Cultura do Norte, desde abril de 2021, é doutorada em Arte e Design pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Foi diretora da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, onde também foi docente e investigadora. E a quem pergunto que projeto é esse, da Rota das Catedrais, e que monumentos integra? Laura Castro.
O programa integra edifícios de 7 cidades do país: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Lamego, Miranda do Douro e Bragança. Portanto, abrange toda a área que, no fundo, está sob a tutela da Direção Regional de Cultura do Norte. E este projeto, Rota das Catedrais a Norte, vem sendo desenvolvido desde 2016. É um dos muitos programas financiados pelo Norte 2020 que a Direção Regional está a terminar neste ano de 2021. E foi desenvolvido com entidades parceiras, que são naturalmente entidades de natureza eclesiástica, as dioceses, os cabidos, as fábricas da Igreja, que juntamente com a Direção Regional de Cultura apresentaram esta candidatura, sendo ela naturalmente coordenada pela Direção e pelos seus técnicos, arquitetos, conservadores, restauradores, engenheiros, dependendo da intervenção que cada edifício exigia.
Leonor Botelho, nova convidada no programa, bem-vinda aos Encontros com o Património. Com um arco cronológico, pelo menos do século III ao século XXI, o que é que une e separa estes edifícios? Além da função religiosa e da importância enquanto sede diocesana, que elementos comuns podemos encontrar nas 20 catedrais portuguesas?
Falar de catedrais e de um arco cronológico tão lato é falar de muito mais para além da sua própria função religiosa. Acho que cada vez mais olhamos para as catedrais como uma acumulação de estratigrafias históricas, de estratigrafias funcionais, de estratigrafias sociais, As catedrais, para além da sua função religiosa, que é naturalmente a primordial, elas são reflexo da transformação do próprio território, da afirmação de poderes, onde se confluem através da encomenda e da produção arquitetónica, artística e depois também, se quisermos ir até ao século XXI, da própria intervenção de requalificação e salvaguarda, os diversos poderes para lá do próprio religioso. Não nos podemos esquecer da encomenda régia, da encomenda senhorial, portanto todas estas manifestações, todas estas afirmações materializam-se numa multiplicidade de camadas que eu acho que é isso que torna o estudo das catedrais tão interessante e tão desafiante. E que, no fundo, as une é esta diversidade que tem que ser lida sob vários olhares.
Laura Castro é a diretora regional de Cultura do Norte e, como tal, conhece este projeto e, como se sabe, o acordo de cooperação celebrado entre Ministério da Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa permitiu dar corpo a este projeto. Como sabe também, historicamente, as relações entre a Igreja e o Estado nem sempre foram fáceis. Como é neste momento a articulação entre estas duas entidades, o Estado e a Igreja? Existe convergência de interesses? Espero que sim, Laura Castro.
Penso que sim, que existe. Grande parte das entidades com as quais o Estado estabelece parcerias precisamente para a requalificação, o restauro, a salvaguarda dos edifícios que estão, muitos deles ainda sob a tutela da Igreja, enfim, é corrente, não é, esta parceria. Temos que pensar que estes edifícios são edifícios que estão classificados e, portanto, passaram por um processo de legitimação, que é um processo de legitimação laico, científico, especializado, e que confere a estes edifícios, que mantêm a sua função de cultural, mas confere-lhes um caráter que ultrapassa essa função. Portanto, eles têm uma, como estava a dizer a professora Leonor Botelho, têm um significado para as comunidades e o território que vai muito para lá daquilo que é a sua função de culto. E, portanto, neste sentido, estas entidades são parceiras essenciais do Estado na salvaguarda do património. E há até uma coisa curiosa que se tem vindo a notar, que é, esta foi uma operação financiada, como eu já disse, pelo Norte 2020, mas isto tem funcionado como para desencadear outras ações que os cabidos, ou as fábricas da Igreja, ou as próprias dioceses, depois desenvolvem. Portanto, também há aqui uma sensibilização à salvaguarda do património que é despertada por esta grande operação e a que depois essas entidades dão o devido desenvolvimento também. Um caso muito curioso é, por exemplo, da Catedral do Porto, onde ocorreram muitos trabalhos muito ligados à reestruturação do circuito de visita no âmbito desta operação e atualmente é o próprio cabido que está a financiar o restauro infraestrutural e artístico da Capela Mor, da Sé do Porto. Por isso há aqui uma convergência de interesses entre aquilo que são os interesses da Igreja e os do Estado pela salvaguarda do património. E já agora devia entrar aqui em linha de conta com uma terceira entidade, que são as comunidades e a sociedade em geral, que também estão despertas, penso eu, para esta tarefa.
Com certeza que vamos também tocar nessa área. Leonor Botelho é investigadora destas áreas e, como sabe, em termos históricos, a Diocese de Braga, que também é a minha, curiosamente, é a mais antiga do território português e uma das mais importantes da Península Ibérica. O Arcebispo de Braga é ainda hoje primaz das Espanhas e ainda até há pouco tempo era senhor de Braga. Que significado é que tem esta distinção? Que papel teve esta diocese no contexto da Península e particularmente na fundação do território português? Leonor.
Aqui poderíamos colocar várias questões, naturalmente. Poderíamos levantar a questão da importância da Diocese de Braga e da Catedral de Braga como introdutora de uma linguagem que tem na sua base românica, não é? Através da influência de Cluny, da sua ligação a Rates, muito próximo. Mas esta questão da afirmação do arcebispado primaz, não é? Tem toda aquela questão ligada à Duma, aquele conflito com Santiago Compostela que de facto justifica uma ancestralidade acaba por ter outro significado também, que é na afirmação de Portugal enquanto território, não é? E percebermos que estamos perante uma das mais antigas dioceses, efetivamente, do país. Aliás, as catedrais a norte são aquelas que, pelo menos em termos de implantação e de significação histórica, mais precocemente podem ser identificadas na nossa cronologia. E este lugar de organização e de gestão do território é fundamental, e como muito também às dioceses esse papel e aos bispos, não é? Como o caso do Porto, como senhor, como couto eclesiástico, ao nível da gestão da cidade. Isso é importante, não é? São as entidades políticas máximas no tempo ou no momento em que o Portugal se constitui como tal, ou se vai constituindo como tal. E em termos de organização do território, essas instituições são também elas próprias o espelho da sociedade e constroem-se a partir da própria sociedade que já à época intervinha, tal como também referiu há pouco a doutora Laura Castro a propósito das intervenções recentes. Portanto, eu acho que há uma dinâmica que com outro objetivo e com outro fim se vai repetindo no tempo e se vai renovando e reconstruindo.
Leonor, faço já chegar ao programa Fernando Ribeiro, mas ainda diga-me, enquanto sede de Bispado, as origens da fundação da Diocese de Braga são muito recuadas, como sabemos. Eu pergunto-lhe, entretanto, em termos materiais, existem vestígios da primitiva catedral e, enquanto estaleiro, que papel teve este monumento na difusão do românico, Leonor?
Não querendo entrar na discussão, nas múltiplas leituras que se podem fazer sobre as origens e os vestígios que remanescem da primitiva catedral, porque entraríamos em campos de arqueologia que reservo aos meus colegas da especialidade, nós temos que olhar para a sede de Braga, e peço desculpa pelo paralelo, como para as outras dioceses, como verdadeiros laboratórios de experimentação artística. Estamos a falar dos grandes encomendadores das várias cidades, não é? Daqueles elementos que são as referências paisagísticas. Basta olhar para a sede de Braga ou para o caso da sede do Porto, com a sua implantação à cota elevada, portanto o caso de Bragança, poderíamos falar de outros, Viana já mais recente naturalmente, e portanto são espaços de referência que naturalmente vão usufruir da sua posição como sede eclesiástica, do facto de haver um cabido que também encomenda, de haver donativos e, portanto, a todos os níveis, a sede de Braga, sim, através da introdução do românico, naturalmente pela experiência, e o portal principal que remanesce é, de facto, uma obra-prima desse período, ainda hoje em dia, pela forma como organiza toda aquela escultura em torno das aduelas do portal, são de facto espaços de introdução. Podemos falar mais numa cronologia mais avançada de onde Diogo de Sousa, não é? A transformar a Capela Mor, a trazer aquilo que é a linguagem do manuelino à cidade, não é? Portanto, esta ideia do laboratório que faz das catedrais um cadinho, quase um palimpsesto de múltiplas leituras artísticas, que é o que as torna tão complexas ao nível da intervenção contemporânea, pela construção, desconstrução, reconstrução, e que depois, mais seguramente, mais à frente falará do assunto, é que torna estes elementos de estudo fascinantes e um livro sem fim.
Fernando Ribeiro, então, bem-vindo aos Encontros com o Património. Como sabe, é aquele que provavelmente melhor estudou a velha Diocese de Lamego. Esta fundação, esta criação da Diocese de Lamego é anterior à nacionalidade, como sabe, embora a construção da atual catedral seja reflexo de intervenções de vários séculos. É possível desmontar e caracterizar as alterações de cada período e que informação temos sobre a fundação da Catedral de Lamego?
Bem, essa não é especialmente a área em que eu mais me sinto à vontade para falar, uma vez que a minha área tem se inserido essencialmente mais do ponto de vista da conservação e do restauro na rota das catedrais. De qualquer forma, aquilo que nós verificamos, de facto, temos a torre sineira da Sé de Lamego, que talvez seja o elemento mais antigo da Sé e que esteve situado à volta do século XI, século XII, e depois houve toda uma série de acrescentos e de transformações que a Sé foi sofrendo ao longo dos tempos, sendo o último, aquele mais marcante, talvez aquele que é atribuído com as alterações no interior da nave central e da Capela Mor, que é atribuída a Nazoni. Essas penso que serão os elementos mais marcantes, mas penso que aí a doutora Leonor me poderá ajudar um pouco mais.
Vamos aí às ajudas da Leonor Botelho, vamos a isso?
Naturalmente que Aquilo que acabou agora de ser explicado vem muito ao encontro daquilo que eu vinha a dizer, esta ideia do cadinho. E de facto, pelo menos que eu tenha presente, o elemento mais visível, aquele que é mais observável, mais precoce da Sede Lamega, é precisamente a base da torre Sineira. Portanto, tudo o resto já, a estrutura possivelmente ainda se encontra muito próxima daquela que poderia ter sido original, teria que haver estudos mais desenvolvidos a esse nível. Mas esta ideia da transformação do espaço e da permeabilidade do espaço através do acolhimento da pintura, por exemplo, o caso do Nazoni, mostra precisamente como estes lugares são lugares de receptividade e depois lugares de apresentação de novas linguagens. E é isso que enriquece muito as catedrais e que as torna ainda hoje, há pouco referiu a doutora Laura Casta, a propósito da intervenção do circuito de visitas da Sede do Porto, não é? Espaços de intervenção contemporânea. Poucas pessoas sabem, por exemplo, no caso do Porto, o projeto do espaço museológico do arquiteto Fernando Távora, quer dizer, temos o nome da arquitetura contemporânea recente associado a estes lugares, e isso acho que é de salutar e que convém ser divulgado ao grande público constantemente, não é? E de forma muito consciente também.
Leonor Botelho, permaneço consigo. As catedrais de Braga e de Lamego, e mais tarde a do Porto, são ainda hoje símbolos de um estilo associado aos primórdios da nacionalidade, o românico, que durante o Estado Novo, como sabe, foi adotado como símbolo de identidade nacional. As intervenções feitas nos anos 40, dos anos 30 e 40, digamos assim, do século XX, refletem de modo especial esta ideologia. É possível hoje distinguir a construção medieval dos restauros estilísticos do século XX? Leonor.
A questão que coloca tem sido, de facto, um dos temas que eu mais tenho investigado e porque mais me tenho batido recentemente.
Está em casa, com certeza.
Então. Não tanto em Lamego ou Braga, não é tão explícito, se calhar no caso do Norte, talvez mais no Porto, ao nível das catedrais, estas intervenções são muito marcantes. Se me pergunta se, olhando para as catedrais per se, se conseguimos identificar diferenças, é só alguém muito instruído e com um conhecimento muito aturado daquilo que era produzido ou que era conceitualmente desenhado nos anos 40 é que o conseguirá seguramente fazer. Acho que cabe muito aos investigadores, cabe muito aos técnicos do património, cabe muito às instituições da tutela a partilha e o esclarecimento desta realidade. Conheço melhor a esse nível o caso da Sede do Porto. A imagem que nós temos hoje da Sede do Porto como igreja, em termos da catedral principalmente, e talvez um pouco do claustro, mas mais da catedral como igreja de origem românica, resulta completamente da interpretação que à época, digo, entre 1929 e 40, se fez sobre aquilo que era o românico. E, portanto, a leitura que nós temos de uma igreja com uma nave com pedra, com granito aparente, portanto, a vermos a pedra, com os pilares, despida de qualquer retábulo, não é a imagem que os técnicos encontraram nos anos 20. Encontraram uma igreja revestida a estuque, com talha dourada, com 6 retábulos nas naves, com todo um aparato que vem de uma intervenção barroca, encomendada no, à época pelo cabido numa sede vacante de 1717-41, e que transformou, por sua vez, uma igreja que já por si só tinha um conjunto de camadas anteriores do século XVII, XVI e até da Idade Média, que não é aquela imagem da Idade Média que nós hoje temos, não é? A Idade Média era uma, primava pela valorização da cor, o revestimento pelos panjamentos, pela pintura, pelas imagens, e portanto nós estamos a ver catedrais como se fossem, então, são de origem medieval, mas a imagem que delas temos hoje não é aquela que à época se tinha. Isto na Idade Média, por exemplo.
E, portanto, foi uma certa falcatrua, se posso assim dizer.
Não. Não diria dessa forma. Eu
nem tanto.
Não diria nem tanto. Eu acho que à época e fazia-se aquilo que era uma prática corrente, não só cá, como também no estrangeiro. Nós não estávamos a inventar nada de novo. Estávamos a seguir práticas e políticas que eram implementadas à escala internacional. Eu acredito também que se fazia aquilo que, de melhor se entendia, que se entendia ser o melhor também, com a mentalidade e com os instrumentos que a época tinha. Portanto, não se, acho que não se pode fazer julgamentos, acho que se tem que compreender o porquê das opções tomadas.
E a história no seu tempo.
Exatamente.
Laura, volto a encontrá-la aí nos estúdios do Porto da TSF, onde estão, aliás, também os outros convidados deste programa, com um leque tão variado de casos. As necessidades e problemáticas de cada monumento são distintas, de cada catedral. Sabendo que em situações com esta envergadura, as verbas nunca são suficientes, é esse sempre o problema. Como é feita esta gestão? Que prioridades foram definidas para que tudo se concretizasse, Laura Castro?
A metodologia de trabalho procura sempre identificar as situações de emergência, não é? Aquelas situações de emergência patrimonial. Se houver situações estruturais, coberturas que estão em falência, etc., são esses os infiltrações de umidade, água, etc., são os casos mais graves e que podem pôr em causa depois toda a preservação do património. Mas, portanto, há sempre um critério para selecionar as áreas de intervenção, aquilo que precisa de ser atacado em termos de urgência e portanto, é depois uma cadência de ações que se vai sucedendo. As intervenções nestas sete catedrais, e uma delas a Concatedral de Miranda do Douro, foram bastante diferentes, não é? Desde trabalhar o património integrado, por exemplo, recuperar e restaurar retábulos, em alguns casos as fachadas, noutros casos, como dizia há pouco, reestruturar um circuito de visita, em alguns sítios fazer estruturas de acolhimento para os visitantes. Portanto, dependeu muito das condições em que os edifícios estavam. O investimento ascendeu a cerca de 2 milhões e 300 mil euros, rondou este número, e foi bastante diferente entre si também, nos vários edifícios. Porto, Miranda e Bragança foram os lugares onde o investimento foi mais avultado. Enfim, portanto, depende dos critérios e do conhecimento também que a Direção Regional tem do terreno, não é? do seu património, e isto permite ir elencando as ações mais, aquelas que são determinantes no momento em que se estava a apresentar a candidatura, que foi aprovada em 2016.
Fernando Ribeiro, duas questões muito concretas para si. Em todos os monumentos do património integrado, incluindo a talha dourada, a pintura mural, a escultura, o mobiliário, sei lá, a azulejaria e outras, é tão importante como a arquitetura? Pergunto, todo este imenso património está inventariado? E como foram estabelecidas as intervenções no domínio da conservação e restauro? Quase uma tese, Fernando Ribeiro.
Sem dúvida que todos estes elementos são tão importantes como a arquitetura, porque acabam por fazer parte da arquitetura. Por alguma razão, a partir de determinada altura, nós começamos a denominar este tipo de património, património integrado, exatamente porque não o conseguimos separar e autonomizar do edificado. E por isso todas as intervenções que nós fazemos no edificado e vice-versa acabam por estar todas elas correlacionadas, e umas têm que ter em conta as outras mesmo. O inventário, praticamente sim, está tudo inventariado. Nós começamos por traçar um diagnóstico e fazer um levantamento do estado de conservação de cada um destes imóveis, neste caso as catedrais, e nesse levantamento nós acabamos por traçar uma priorização das intervenções. Obviamente que depois essas priorizações vão ter em conta os financiamentos disponíveis, porque de facto para este tipo de imóveis as verbas nunca serão suficientes e nunca serão totais, e há sempre qualquer coisa para fazer. Esta inventariação não é complicada, mas a definição das intervenções e de tipologia de intervenções aí tornam-se mais complicadas. Isto porquê? Porque a maior parte destas intervenções, ou seja, do diagnóstico, é feita tendo em conta aquilo que é imediato, aquilo que é visível. Se nós tivermos uma infiltração pela cobertura, isso vai ser verificável geralmente com alguma facilidade. Se tivermos um problema estrutural, isso também é identificável com alguma facilidade, mas o problema muitas vezes surge durante as intervenções, aí é que surgem frequentemente uma série de situações que não estavam previstas e que não estavam contabilizadas, e que muitas vezes nos provocam algumas complicações, quer financeiras, quer técnicas. Essencialmente é isto. E por outro lado, depois também temos o facto de todas as intervenções que nós acabamos por determinar são sempre geradoras de uma série de expectativas, e essa gestão de expectativas, nomeadamente quer nos de quem usufrui de forma direta desses imóveis, quer depois do grande público, muitas vezes essa gestão é que fica mais complicada, digamos assim.
Laura Castro é doutorada em Arte e Design pela Universidade do Porto. Além do acordo de cooperação celebrado entre a Igreja e o Estado para levar a cabo um programa tão abrangente, foi certamente necessário estabelecer outras parcerias. Qual a colaboração e o apoio das autarquias? E que outras instituições estão envolvidas nesta matéria?
A colaboração das autarquias é fundamental, até porque por vezes há intervenções que exigem que a autarquia tenha alguma participação, quando estamos a falar, por exemplo, naquilo que é a confluência com o espaço público, a organização do espaço público, etc. E em alguns casos há um apoio efetivo das autarquias. O caso de Bragança é um deles, não é? Portanto, a Câmara de Bragança vai comparticipar a tal instalação do órgão que é o elemento da Rota das Catedrais que foi definido para intervenção no quadro deste projeto. Para lá das autarquias, é importante também lembrar as universidades. As universidades são muitas vezes confrontadas com questões e com problemáticas que surgem, como estava a dizer aqui o Dr. Fernando Ribeiro, que surgem no processo e por vezes trazem pistas de trabalho que é muito importante que a investigação depois aborde, não é? Portanto, com muita frequência, investigadores de diferentes universidades são convocados a colaborar no conhecimento que é sempre produzido nestes contextos, não é? E já agora deixe-me lembrar que a Direção Regional de Cultura em 2019 começou a lançar uma coleção de volumes que tem precisamente esta missão de publicar a investigação que é feita, por vezes internamente, mas com muita frequência externamente, precisamente por professores, como é o caso da professora Leonor Botelho, que está aqui connosco, e permitir que o conhecimento que é gerado nestes processos de reabilitação e restauro possa ser divulgado e do conhecimento de todos.
Fernando Ribeiro, um antropólogo e pós-graduado em História da Arte, em meios mais conservadores, e com certeza que os conhece, nem sempre as operações de restauro são entendidas pelas populações ou mesmo pelas entidades religiosas que gostariam, por vezes, de ver os seus monumentos com um aspecto mais novo e reluzente. Ainda é assim, de facto, existe alguma pedagogia dirigida às comunidades que explique o sentido das intervenções?
Sim, essa pedagogia existe e nós temos o cuidado em todas as intervenções em frequentemente fazer algumas ações de explicação, digamos assim, sobre aquilo, o resultado final que poderá ocorrer nas diversas intervenções que realizamos. E aí tem aquilo que eu dizia anteriormente com a gestão de expectativas. De facto, há uma parte cada vez menor, digamos assim, da população que ainda está à espera que cada uma destas intervenções consiga restituir aquilo que acha que seria o seu imaginário. Muitas vezes esse imaginário nem tem tanto tempo quanto isso, mas curiosamente ele consegue solidificar muito rapidamente. Estou-me a lembrar de um caso no interior de uma igreja que se coloca ao reboco, e as pessoas afirmaram-nos a pé juntos que há mais de 100 anos ninguém se lembraria da existência desse reboco, e depois nós conseguimos facilmente verificar que ele foi retirado, por exemplo, no século passado, na década de 40. E até aí tinha reboco e tinha muitas outras coisas. As discussões que geralmente se colocam, quer durante uma intervenção, quer após uma intervenção, curiosamente eu costumo dizer que se resumem tudo a questões de gosto. Eu durante todos estes anos de experiência, confesso que tirando um caso, um, dois, três casos, o máximo, em que tive discussões técnicas sobre as possibilidades dessa intervenção, do que é que se poderia fazer, porque é que se fez assim, ou porque é que não se fez de outra forma, mas a verdade é que essas discussões são tão simples como, de facto, uma expressão tão simples do dizer eu gostava mais assim ou eu gosto mais assado, permita uma expressão. De facto, há essa simplicidade, mas as intervenções não têm essa simplicidade, porque, de facto, as operações de conservação e restauro não se resumem, de facto, a todas as operações que são feitas não se resumem a esse aspecto final. elas enquadram em cada uma delas todo um conjunto de tecnologias e de sabedoria e de conhecimentos que nós pretendemos preservar. Por exemplo, quando estamos a preservar uma talha dourada, nós estamos a preservar o conhecimento de um marceneiro, de um entalhador, de um dourador, de um pintor, da pessoa que tratava as madeiras e escolhia as madeiras, de um ferreiro, digamos assim, a tecnologia do desenho e da elaboração das diversas ferramentas que utilizam para trabalhar nesse imóvel. Por isso, o resultado final da preservação desses elementos, no fundo, é acumulativo e tem toda essa informação contida nele mesmo.
Laura Castro já refletiu certamente sobre esta questão que lhe vou colocar. Num período em que o turismo começa rapidamente a voltar aos níveis pré-pandemia, qual a capacidade de atração destes edifícios, das catedrais que integram este programa? E de que forma é feita a conciliação entre as necessidades litúrgicas e a procura devocional com a pressão dos visitantes?
Digamos, a capacidade de atração é enorme, não é? Estes lugares são lugares, como há pouco se dizia, muito importantes no território, simbólicos, e são marcos na paisagem urbana, não é? Por isso têm uma capacidade enorme de atrair pessoas. O número de visitantes e de turistas que percorre o centro de uma cidade, a esmagadora maioria visita as catedrais, não é? Isso não acontece só no nosso país, acontece em geral porque são de facto símbolos e emblemas das cidades. A gestão que é feita depende muito das entidades que gerem estes edifícios em função dos seus usos, não é? Litúrgicos e outros, mas não podemos deixar de lado a ideia de que há aqui um equilíbrio que é preciso abordar e manter, que é o equilíbrio entre essa utilização da igreja, de acordo com a sua função original, e as utilizações que, enfim, são mais recentes, mas também não são apenas do nosso tempo, que são as utilizações por turistas e por visitantes, não é? Por visitantes interessados em diferentes matérias, digamos assim. Portanto, há aqui um equilíbrio a manter, mas este equilíbrio muitas vezes coloca-se a propósito, e eu inclusivamente recebemos algumas reclamações nesse sentido, coloca-se muitas vezes porque há um valor a pagar pela entrada nestes monumentos, não é? São monumentos nacionais, estão classificados, são edifícios abertos ao culto e, portanto, deveriam estar abertos sem qualquer entrada. O facto de se ter uma entrada que é paga ajuda a regular o fluxo de visitantes e contribui, e de que maneira, para a manutenção desses edifícios. Há pouco estávamos aqui a falar das diversas épocas em que os edifícios têm campanhas de obras, não é? Que foram ao longo de há um tempo longo aqui em que essas campanhas se vão processando, e isto é um trabalho contínuo, quer dizer, nós também não deixamos de ir ao médico entre o pediatra e o geriatra, não sei se é assim que se diz. E os edifícios é a mesma coisa, terão sempre necessidade de um cuidado contínuo. Esses valores do turismo também revertem a favor desta manutenção. Portanto, eu penso que, na verdade, o património e a cultura têm que estar disponíveis e acessíveis a todos. Aborrece-nos quando há, às vezes, um excesso de visitantes, mas nós, quando vamos a outras cidades em que há o mesmo excesso, também queremos visitar os monumentos e os museus. Tem que se encontrar aqui equilíbrios, é certo, sim.
Fernando Ribeiro, já no final do programa, os monumentos que integram este programa são todos eles edifícios emblemáticos e identitários das cidades que integram, como acabou de dizer agora a nossa convidada Laura Castro. De que forma têm as comunidades reagido às intervenções de que são objeto? Qual é a proximidade das populações com o seu próprio monumento? Há algum afeto, às vezes, pelo seu próprio monumento?
Sim, há. De facto, a ligação é muito grande. Geralmente, é de facto o elemento identitário de todas estas cidades. É um dos elementos marcantes. Com algumas delas é tão marcante como o símbolo do poder, que são os castelos dessas mesmas cidades. Então, se calhar até estão sobrepostas a esse símbolo de poder, que eram os castelos, as sés, porque ainda mantêm um uso, e um bocadinho aquilo que a doutora Laura Castro estava a dizer deste equilíbrio. Este equilíbrio é necessário e imprescindível, porque de facto a partir do momento em que o uso cultural desapareça destes imóveis, eles deixam de ser SES, que deixam de ser catedrais e passam a ser museu, com outro tipo de informação, porque de facto muitas das coisas que eles contêm e que são justificação para essa identidade com as pessoas locais e quem nos visita, é de facto também essa aproximação ao uso cultural que eles têm, é a devoção que têm a determinado altar, é a devoção e do uso que fazem para meditação e para comunicar, digamos assim, com o divino, com aquilo que acreditam. Por isso essa identidade é muito presente, principalmente aqui ainda nestas regiões do norte, em que de facto a religiosidade, nomeadamente a católica, ainda é um elemento imprescindível das suas populações.
Três questões finais, três breves respostas. Começo por si, Leonor Botelho, que é coordenadora também da Enciclopédia do Românico em Portugal. Que balanço faz das intervenções executadas?
Na sequência daquilo que tem vindo a ser dito, faço um balanço positivo, porque nós temos uma responsabilidade acrescida a partir do momento em que herdamos estes imóveis, palimpsestos, estratigráficos, tudo o que lhe quisermos chamar, a maioria deles classificados como Monumento Nacional desde 1910. Portanto, temos uma responsabilidade acrescida a este nível de manter, por um lado, o culto, por outro lado, também a responsabilidade como cidadãos perante um monumento em que lhe acrescentamos uma outra camada, que é a camada de Monumento Nacional. E também temos aqui a questão que foi há pouco e bem referida, que é a questão do gosto. Não cabe aqui avaliar se o resultado final é aquele que mais gostamos ou menos gostamos. O que importa é cumprir um desígnio, que é o desígnio desta responsabilidade de conservação física e material, não é? Através da prática da conservação e do restauro. Também da conservação do seu valor imaterial através do respeito pelas práticas litúrgicas e devocionais, mas também de uma responsabilidade e de sentir aqui uma oportunidade, como há pouco a doutora Laura Castro bem referiu, de oportunidade para a investigação e para a produção de novo conhecimento. E, portanto, acho que o balanço só pode ser positivo e esperemos que continue assim.
Fernando Ribeiro, antropólogo e historiador da arte, que perspectivas prevê para o futuro? Não é adivinho?
Não sou. Eu acho que... Ou seja, tenho a certeza que este ou outro tipo de programas irão continuar, porque de facto são imóveis de grandes dimensões, em que as dioceses por si só, e o Estado também por si só, não é suficiente para intervir e para participar nas suas recuperações, nas suas intervenções, e por isso tenho quase a certeza de que, de facto, esta participação entre as diversas instituições, autarquias, dioceses, Ministério da Cultura e todas as instituições que a eles estão agregados irão continuar. Porque eu gostaria de deixar de referência, por exemplo, que no início da nossa conversa estamos a referir aqui do processo replicador, muitas vezes, destas intervenções, e de facto elas acontecem, por exemplo, na sede de Lamego, fruto de dois tipos de intervenções, uma que são da responsabilidade da Direção Regional de Cultura do Norte, outra do cabido da SE, em que a componente financeira destes programas lhe coube a si, e entretanto o motivo dessas intervenções, elas reproduziram-se, e neste momento o próprio cabido está a realizar outras intervenções com o acompanhamento técnico da Direção Regional da Cultura do Norte, e por isso o processo continuou mesmo tendo o processo da Rota das Catedrais quase a finalizar. Ele vai continuar por parte dos cabidos, isso é extremamente positivo e, de facto, acho que é isso que irá acontecer.
Por fim, Laura Castro é a Diretora Regional da Cultura do Norte. De tudo o que foi feito, que conclusões podemos tirar neste país e nas 20 catedrais que nós temos?
Eu gostava de sublinhar... Como estou há pouco tempo e tenho pouca responsabilidade, posso dizer isto sem qualquer problema.
Exato. Desde abril.
Exatamente.
Desde abril deste
ano. Mas aquilo que gostava de sublinhar em primeira mão é a cultura institucional que encontrei nesta direção regional e nas outras seguramente, mas que é uma cultura muito ativa de procura de oportunidades de financiamento e apresentação de candidaturas. Isso eu encontrei uma cultura instalada que gostava de relevar. E, simultaneamente, uma experiência enorme da parte de técnicos que trabalham há décadas, que têm conseguido acumular uma experiência fundamental que depois se transparece nestes programas, como esta operação da Rota das Catedrais. Eu devo dizer que está a terminar também agora no ano de 2001, estão a terminar outras, Castelos a Norte, Mosteiros a Norte, os monumentos do Val do Varosa em Lamego, a Igreja de Santa Clara ou o Mosteiro da Aroca, e portanto todas estas operações funcionaram simultaneamente, o que quer dizer que é preciso de facto uma máquina razoavelmente poderosa para poder acompanhá-las. E eu julgo que esta cultura não vai ficar por aqui, eu faço um balanço muitíssimo positivo destes anos, não é? Há um outro quadro comunitário em definição, o Norte 2030, e seguramente que o património cultural e a cultura estão, como a Comissão de Coordenação da Região Norte tem afirmado, estão na primeira linha das preocupações para a aplicação desses fundos. Até porque, como sabemos, muitos deles são a substância daquilo que o turismo, daquilo que é o turismo, não é? São a substância. A substância está na cultura e está no património, de facto.
Laura Castro, permita-me colocar-lhe uma altíssima questão. Estão mais apelativas as nossas catedrais?
Seguramente que sim. Como digo, em componentes diferentes, em cada uma delas, mas estão mais apelativas e algumas com condições muito melhores de acessibilidade e visita e com elementos de interpretação construídos ou elaborados ao longo deste tempo, por isso o balanço é de facto muito positivo.
Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.